O coronavírus está dominando os noticiários de todo mundo, não é mesmo? E exigiu de todos nós mudanças de comportamento e atitudes, inclusive nas campanhas de grandes empresas. Meu nome é Caio Costa e para analisar sobre a publicidade da pandemia, eu convidei meu amigo Ian Black. Oi Ian, seja bem-vindo e diga quem é você na fila do mercado.
Primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando contigo, um profissional que conheço há mais de 10 anos e que admiro e respeito muito a trajetória. Eu sou Ian Black, eu tenho 42 anos, eu sou publicitário, embora não formado, desde 2007. Eu tenho uma carreira pouco ortodoxa, eu passei rapidamente por agências, a maioria delas de redes sociais ou internet ou PR. 3 anos depois que eu entrei nesse mercado, eu montei minha própria agência, chamada New Vegas. Isso foi no finalzinho de 2010 e começo de 2011. E ela está vivendo agora o seu 10º ano, né? E no final do ano a gente celebra os nossos 10 anos. E desde então a minha vida vem se dedicando a construir a agência. Acho que a construção da agência, ela tem uma curiosidade de que é isso, é uma agência que foi criada e vem sendo administrada por uma pessoa que não tem uma formação, né, em publicidade tradicional, mas também não tinha nenhuma experiência em gestão alguma, quanto mais de uma da própria empresa. Isso tem vantagens, isso tem desvantagens, mas me coloca aí numa situação muito peculiar que faz com que eu acabe construindo a minha empresa bem de acordo com os meus valores, e os resultados têm me deixado bem feliz.
Boa retrospectiva, justamente a gente já se conhece há muito tempo, então, nobre ouvinte, querido ouvinte, fique com a gente até o final para acompanhar esse papo que será muito bom e que começa depois da vinheta.
Podcitário, o seu podcast de publicidade, marketing digital e mídias sociais.
Então, nobre ouvinte, querido ouvinte, estamos no Deezer e no Spotify, duas gigantes plataformas que abriram as portas para a podosfera, mas caso você esteja ouvindo no Spotify, não esqueça de clicar em seguir para você não perder as próximas atualizações, mas também eu recomendo sempre, caso você não tenha muita intimidade com a plataforma, que dá para baixar tanto no iOS quanto no Android um agregador de podcast para você assinar o Podcitário ou até mesmo os outros podcasts que você gosta. Isso aí fica bem mais prático para você, mas também não importa. Desde que você ouça o podcast, já está valendo. E se você quiser interagir com outros ouvintes que gostam do Podcitário, basta você acessar o Telegram, pesquisar lá Podcitário, né, que você entra no grupo de ouvintes e a gente sempre lá conversa sobre algumas coisas, compartilha sobre artigos, textos, e você será muito bem-vindo ou bem-vinda por lá. E caso você, né, durante esse isolamento social precise de construir as suas páginas de venda do seu site de uma forma prática, eu recomendo que você utilize o Elementor, que é um serviço muito fácil e prático para aquelas páginas rápidas, né, que você precisa em curto prazo. Você pode construí-la de uma forma muito fácil. Eu mesmo utilizo, e no meu link de afiliado, né, que a anuidade dele custa R$ 199,00 no valor normal, no meu link de afiliado você só pagará apenas R$ 39,00. O link estará aí no post para você aproveitar. E caso você esteja pensando em abrir o seu site, eu utilizo o HostGator, né, que é um dos principais sites de hospedagem do mercado. Eu também tenho um link de afiliado onde você pode comprar, né, por 55% de desconto a anuidade. E se você quiser anunciar aqui no podcast, para alcançar pessoas que gostam do mercado publicitário, no marketing digital e mídias sociais, manda e-mail para podcast@blogcitario.blog.br para a gente conversar. Então é isso, chega de recados e vamos direto para o papo. Você falou aí que a New Vegas está prestes a completar 10 anos de vida, que certamente precisa ser celebrado, ainda mais como você disse, que você não é aquele publicitário formado, né? É o publicitário raiz que fez faculdade, etc. E mais que tem uma experiência fantástica, incrível com o mercado digital. Eu queria que, antes de a gente começar principalmente a analisar, refletir como é que tá a publicidade, eu queria que você falasse, né, como é que tá a rotina da New Vegas durante esse período.
Lá na agência a gente parou de trabalhar ainda em março, foi mais ou menos, acho que se não me engano, dia 15 ou 16 de março. A mudança, ela foi relativamente tranquila. A gente não tinha antes uma rotina de trabalhar remotamente, porém a gente foi surpreendido com uma organização muito rápida e sem nenhuma ocorrência por algum problema do tipo, né? Obviamente tomou as precauções de garantir que todas as pessoas, quem quisesse, ter a cadeira do trabalho, para, enfim, não ter nenhum dano à postura e ter um dia a dia mais confortável. E também a gente optou por não fazer nenhum tipo de pressão a respeito de produtividade. Evidente que todo mundo tem o seu trabalho, mas passou muito longe da gente qualquer discurso sobre dicas para você ficar bem ou todo mundo ou dar algumas sugestões e cobranças em cima disso. A preocupação é que todo mundo esteja bem e a gente dá todo o suporte para que as pessoas possam passar por esse momento da forma mais confortável possível. A gente vem colhendo bons resultados, a gente não teve, diferente do mercado, né, a gente não teve nenhuma perda de cliente, a gente não teve nenhuma diminuição de verba, pelo contrário, então vem chegando, aumentando verbas e aumentando a quantidade de clientes. Consequentemente, a gente também está contratando pessoas. Desde a primeira semana, a gente já tinha feito uma opção que a gente não ia demitir ninguém, mesmo que pelo momento a gente tenha feito uma readequação das nossas estimativas e as nossas estimativas de ganho são menores do que a gente previa no começo desse ano, mas isso não influenciou em nenhum momento qualquer tipo de decisão sobre demitir pessoas ou mesmo aproveitar facilidades do governo sobre renegociar salário, diminuição de salários ou qualquer coisa do gênero. Então a gente vem operando normalmente, obviamente entendendo que a gente é um ponto fora da curva, acho que muita agência passando dificuldade, mas no nosso caso o conjunto de o trabalho que a gente faz, a forma como a gente trabalha e os clientes para quem a gente trabalha, foi um conjunto que vem nos beneficiado.
Que legal, é bom saber disso, pelo menos uma notícia boa de ter uma agência fora da curva que está conseguindo se adaptar, né, nesse período. Então, Ian, já que você está aproveitando essa questão, certamente você está observando que durante esse período foi nítida a mudança e também, assim como eu tenho percebido, empresas que eram essencialmente físicas tiveram que se reinventar em 20 dias ou até mais, etc. E justamente essa mudança chegou no tom das campanhas, né, que ficou mais amenas, mais institucional. O que é que você acha, assim, dessa linha de comunicação no geral, né, do mercado no geral?
Pensando especificamente no que eu tenho visto na TV, né, é interessante que até então eu basicamente não via TV, né, então consequentemente não olhava os comerciais de TV, e agora que eu assisto mais, venho assistindo mais os noticiários, eu sou mais impactado pelos filmes. E eu também sou muito pouco impactado por coisas digitais, ou pelo menos a respeito dos filmes, né? Eu costumo ver os filmes muito mais na TV. Sim, houve uma mudança da postura de algumas marcas, mas eu consigo entender por que isso aconteceu. Acho que, você tem uma situação muito específica, né? Extraordinária, onde as pessoas estão em casa e onde as pessoas estão preocupadas e com medo, porque você tem desde uma questão da doença em si, do nível de contágio e o quanto ela é inesperada e quanto ela pode provocar estragos, até o fato da questão econômica, né? Quando isso pode afetar economicamente. Então, você tem uma fragilização das pessoas e as marcas, obviamente, entendem isso e tentam construir a sua reputação a partir desse contexto. As marcas com essas mensagens de pedindo para as pessoas ficarem em casa, dando mensagens de apoio e de esperança. Isso não é muito diferente quando você olha o Natal, né? Assim, muda o tom do discurso das marcas, e aqui não é diferente. Você vê algumas marcas se adaptando, né, de acordo com o segmento de cada cada uma delas e das necessidades das pessoas. Então você vê algumas mensagens mais genéricas, né, mais institucionais, e outras que, além do tom institucional, da abordagem institucional, fala de algum produto ou serviço que tem relação com esse momento. Acho que tem uma questão estética também, que, embora seja tudo muito parecido, né, tem até um vídeo que eu acabei vendo no LinkedIn, que mostra o quão clichê essas campanhas todas são, mas é importante lembrar que as agências que produzem grandes filmes, né, principalmente as agências offline, elas estão tendo que trabalhar à distância, você não pode fazer produção lá fora, lá de fora, então muitos desses filmes se aproveitam de imagens de banco de imagens, de bancos de sons, e também as marcas acabam também tendo muito pouco budget para fazer as produções e, consequentemente, veiculação, né? Acho que são essas coisas são muito extraordinárias, né? Fora as mudanças que as marcas estão promovendo internamente para poder se adequar. Então, assim, o que eu vejo essas mudanças como uma coisa meio natural de acordo com esse momento. Acho que não tem nada surpreendente, nada que tenha me saltado aos olhos, e é algo que talvez a gente continue vendo por mais ou menos tempo, de acordo com a extensão dessa pandemia e também, consequentemente, da quarentena.
Concordo com você, tem essa questão mesmo de recorrer ao tom do Natal, etc. O que me chamou a atenção também, que eu fiz uma gravação com a Bepod, inclusive deixa eu mencionar aqui a Bepod, a Associação Brasileira de Podcasts, por ter me convidado para a Super Live, e eu fiz um episódio relativamente parecido, e lembraram do caso da McDonald's dos Estados Unidos, que tiveram aquela iniciativa de mudarem a marca, né, de separarem os famosos arcos deles. Teve também o do Mercado Livre, que agora também mudou o aperto de mão para o do cotovelo, mas a situação é tão nova que eles meio que derrapam com essa questão. Teve a marca, beleza, que fizeram essa homenagem bacana, mas no background esqueceram justamente dos funcionários, né, que aí depois descobriram que a McDonald's nos Estados Unidos estava com a escala de trabalho normal para os funcionários, e depois teve que se retratar, teve que mudar. Então essa questão também não tem muito como... aliás, isso já há muito tempo, né, Ian, que a campanha publicitária tradicional e a vida digital não se separam. As pessoas vão lá investigar, se tiver alguma coisa errada, joga. Também tem esse caso, né, também de cuidar de todos os dois lados, tanto o tradicional quanto o digital, para não derrapar, né?
Interessante que eu tava falando, eu falei especificamente dos filmes, desses tons mais emotivos que a gente tá vendo nos filmes, e até esqueci de falar um pouco dessas movimentações das marcas, umas questões mais quase simbólicas aí, e daí a gente entra num negócio muito delicado, que é o oportunismo. Qual que é o poder, qual que é o significado quando você pega e muda o logo da tua marca, qual que é a influência de verdade que você tá causando na sociedade? É pra mostrar que você tá realmente junto com as pessoas, ou é que só para você ganhar PR e para as pessoas falarem mais da sua marca? O que eu acredito é que tem uma posição da mente muito, muito crítica em relação a tudo isso, né? Eu tendo a ser muito reticente em sugerir que os meus clientes façam qualquer coisa desse gênero, embora eu acabe me manifestando quando eu vejo outras empresas fazer. É o caso do McDonald's, é o caso do próprio Mercado Livre e tudo mais. Porque ela cai exatamente nessas fragilidades. Eu acho que, assim, a marca, uma coisa que eu gosto de falar, a marca não é só a comunicação dela. A marca, na verdade, a comunicação é uma parte ínfima do que ela representa. Se você for pensar que é isso, a relação da pessoa ou das pessoas, né? E quando eu digo das pessoas, tanto o consumidor, né, ou até as próprias pessoas que trabalham dentro dessa empresa, e também elas podem falar da própria agência em si, mas a gente tem que entender que a marca, ela tem vários pontos de contato, vários pontos de relação, e cada vez mais está sendo cobrada dessas marcas uma coerência, né, do tipo... Você está adotando um discurso, esse discurso ele se manifesta em todos os outros pontos de contato. Então é isso que você falou, pô, você tem uma que eu não conhecia, tá? Mas é isso, o McDonald's que vai e faz o negócio dos dois arcos ali. E de novo, a gente não tem nenhum estudo para falar assim, ah, o McDonald's fez isso e salvou 20 vidas, voltou 30 vidas. Isso é difícil. ao mesmo tempo em que você tem uma questão de dela não ter feito nenhum grande esforço para que os funcionários aumentassem consideravelmente a quantidade de funcionários que pudessem trabalhar de casa. Isso as pessoas cada vez mais investigam e cobram isso. Aqui no Brasil, talvez tenha alguma uma outra coisa. Eu confesso que até evito falar bastante disso, porque o mercado brasileiro é muito rancoroso, né? Então é isso. Pode, as pessoas não entendem crítica aqui. Então você poderia fazer uma observação sobre alguma marca que fez isso e a pessoa ela não vai refletir. Ela simplesmente vai achar que tu é um invejoso, que tu não fez melhor, ou vai tentar fazer algum tipo de retaliação. Esse é o Brasil e esse é o brasileiro. Assim. Então, nesse caso específico, eu acho que eu falo genericamente, né? Mas eu vou acabar não falando diretamente de uma outra marca, justamente por isso, né?
Eu concordo com você que tem essa questão também. Claro que algumas falhas vão rolar, mas no geral, pelo menos até o momento da gravação desse episódio, eu tenho visto que, ok, o pessoal toma sua porradinha ali e depois muda, mas no geral, eu acho que tá bacana o comportamento deles. Mas eu queria pegar essa questão, Ian, que teve, por exemplo, uma campanha de uma marca de carro, eu não lembro qual, eu não tenho certeza qual foi, até o P9 noticiou que conseguiram botar uma mensagem, né, de fica em casa e colocaram uma miniatura de um carro. Então, você vê que é uma forma de presença, de fazer o institucional estimulando, né, incentivando as pessoas a ficarem em casa, aí lembrarem que da importância. Mas a gente sabe que, querendo ou não, o objetivo principal, um dos objetivos principais da publicidade são as vendas. Então, certamente, muitas empresas estão preocupadas com elas e mesmo que as campanhas ainda estejam adotando esse lado institucional mais frio, mais acolhedor, vamos dizer assim. Na sua opinião, será possível voltar ao velho estilo lá na frente? Ou seja, lá na frente eu digo, sei lá, no finalzinho desse isolamento social. Na sua opinião, o pessoal vai manter mesmo institucional até o isolamento social continuar?
Isso é bem difícil, né? Porque não dá... Isso é outra coisa onde eu tento não me meter muito, que é fazer grandes previsões. Porque eu acho que qualquer previsão que eu possa fazer aqui, agora, ela, pelo menos no meu caso, tá? Então, assim, até pra não cagar uma regra aqui, estender isso a todo mundo. É a minha regra, são os meus valores para como eu vejo essa situação. Então, assim, eu não gosto de fazer nenhum tipo de previsão, porque pra, me soa desonesto. Porque eu tô falando com base no quê? Com que base... acho que um desrespeito pra gente que faz pesquisa, um desrespeito pra gente que estatísticos sérios. Então, assim, eu não tenho base nenhuma pra falar vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E a gente tá passando por um tipo de situação extraordinária que a gente não passou por isso antes. A última vez que a gente passou isso mais próximo foi na gripe espanhola, quando o mundo era completamente outro. A gente tava ali no término da Primeira Guerra. Então, é difícil falar. Eu basicamente vou falar, cara, é chute. O que eu acredito que tem de acontecer é as marcas vão sempre optar por se comportar e se comunicar da forma que fizer mais sentido para o negócio delas naquele momento. Então, se continua a pandemia, provavelmente as marcas vão estar comunicando dentro da expectativa. Talvez não com uma coisa fique em casa, mas é entender qual que é o zeitgeist daquele momento. Porque pode ser que daqui a 2-3 meses, se a gente estiver ainda em quarentena, por mais que tenha as mensagens de fique em casa, vai ter umas mensagens de a gente não aguenta mais. Então, provavelmente as marcas vão saber captar esse tipo de coisa e se comunicar com isso. Talvez tenha mais serviços adaptados, mas, de novo, do achismo. Eu acho que o correto é chegar o mais perto e falar assim, olha, as marcas de fato não vão conseguir se adaptar. Só como elas vão se adaptar, ou se isso vai mudar o tom ou não, cara, só o momento vai saber, né?
Com certeza.
Eu realmente gosto de analisar o presente, as coisas que estão acontecendo e deixar o futuro quietinho e a gente analisar quando ele virar presente.
Justamente, até porque, né, o nobre ouvinte, querido ouvinte que está acompanhando o papo, quem sabe ele está ouvindo esse episódio lá na frente, 2021, 2022, aí fica, não aconteceu nada disso, então é verdade, concordo plenamente debate com você. Então vamos aguardar sobre essa questão. Então, agora voltando, como eu sempre gosto de voltar o assunto em algum momento para quem está nos acompanhando, que certamente é uma parte que está empreendendo, que está com seus pequenos empreendimentos, com a sua empresa se reinventando em pouco tempo, né, em curto espaço de tempo, que isso era tendência, se tornou realidade, que é um serviço totalmente digital. Para esses pequenos empreendedores que geralmente contam apenas com as suas mídias sociais e no máximo o seu site, para você, quais são as boas práticas que você recomenda para atuação durante esse período? É essa questão de criar presença digital mesmo, até a presença digital, talvez uma linguagem institucional nos seus conteúdos?
Atualmente, eu tendo sempre a ir para um caminho muito da complexidade, assim. Então, é olhar, desdobrar as várias possibilidades e as várias camadas de realidade das coisas. Então, assim, hoje, quando a gente olha e fala assim, ah, o pequeno empreendedor, né, o empreendedor, na verdade, não é que é o pequeno empreendedor, é o empreendedor de um pequeno negócio, eles não são iguais, né? Eles não são unidimensionais. É a mesma coisa de você falar assim, vamos pegar uma coisa que temos em comum aqui. Somos ambos pessoas pretas. Mas mesmo isso é apenas um detalhe que a gente tem em comum, é que talvez a gente trabalhe no mercado publicitário, mas se a gente pegar, mesmo a nossa, quando a gente for falar da questão de racial, ela é completamente diferente, porque tu é um cara com a pele mais escura que a minha, a negritude nos atravessa de forma diferente, mesmo as nossas abordagens, escolas e forma como a gente pratica publicidade, elas são coisas distintas. Então, por exemplo, se pegar assim e falar assim, ah, que dica você tem para publicitários negros? Eu falo assim, cara, não sei, porque a minha vida de publicitário preta é completamente diferente de outros publicitários pretos. Então, quando a gente olha para o mercado, para esse mercado, eu me sinto reticente de falar com o pequeno empresário, porque eu vou estar sendo desonesto e eu nem desonesto, eu acho que vou estar sendo generalista. Mas acho que para tentar pegar alguma coisa mais geral, é fazer com que as pessoas que têm um negócio entendam qual é o negócio delas, como funciona. Eu espero que essa altura todo mundo entenda como funciona o próprio negócio, como o público se relaciona com esse negócio, quais são as necessidades das pessoas atualmente e como o seu negócio pode se adaptar e tentar comunicar a partir disso para gerar negócio. Acho que assim, a comunicação, mais do que tudo, ela tem que ter um fim de gerar negócio. Eu não comunico só para ter presença, eu comunico para ter presença porque isso vai afetar o meu negócio. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo ontem, assim. Eu recebi uma ligação de WhatsApp, uma ligação de vídeo de um rapaz, o Paulo Neto. Ele é artista, ele é músico, e nessa situação que ele se viu, onde ele não podia ganhar dinheiro com a sua música da forma como ele ganhava, teve um dia que uma menina pediu para ele ligar para a mãe dela e cantar uma música, e ele entendeu que aquilo era um negócio. Então ele montou um projeto chamado Adote o Artista, onde as pessoas entram em contato com ele, pagam um valor bem acessível, R$20, e com isso ele entra em contato com a pessoa que você quiser e canta uma música. E aquilo foi, ontem foi uma das experiências mais mágicas que eu tive nesse tempo de pandemia e de isolamento, e foi legal conversar com ele justamente isso, assim, foi uma coisa que mudou, ele soube entender como o negócio funciona, como o público dele está se adaptando a esse momento e como ele pode adaptar o negócio para isso. Esse para mim foi um puta case de negócio, mas funciona para ele dessa forma, assim como tem muitos restaurantes que passaram a entregar comida com mais frequência. Eu acho que, no geral, é falar assim, ó, mais do que comunicar pelas redes sociais, é pensar em como adapta o negócio. Daí pensar como a comunicação das redes sociais vão se ajudar nisso. Acho que é a dica que eu posso dar.
Show de bola. Eu acho que você surpreendeu muitas pessoas, até mesmo a mim, justamente porque trouxe um pouquinho mais de você ver um pouquinho mais para dentro, né? Entender realmente o espírito do negócio. Então, acho que essa dica, nobre ouvinte, querido ouvinte, caso você seja empreendedor, empreendedora, vá lá no grupo dos ouvintes, comente, vamos também trocar ideias sobre isso. Eu achei essa dica incrível. Então, para finalizar esse papo, vamos para as nossas
dicas de produtividade.
Dicas de produtividade é aquele quadro sensacional, né? Que a gente sempre dá compartilha aqui no finalzinho do episódio, um hábito, um filme, série, etc. Hoje eu vou dar como uma dica para você até mesmo desenvolver a sua habilidade de negócio, de venda. Talvez você pesquisar na Hotmart ou qualquer outro site de afiliado algum produto que tenha a ver com a sua área, né? A sua expertise. E talvez aí, quem sabe, você se inspire e crie seu próprio produto digital para vender durante esse período de isolamento social. Porque eu já tenho uma experiência, já fiz um curso online em uma plataforma e também já estou planejando produzir outra. E eu acho que fica esse incentivo para você observar e começar a explorar esse mercado, já que o mundo está cada vez mais digital, cada vez mais dependente da internet. E você, Ian, qual a dica que você deixa para os nossos ouvintes para melhorarem a sua produtividade?
A dica que eu dou é você se aproveitar esse momento que você está em casa e que tem bastante coisa para fazer, né? Não dá para dizer que não dá, que não tem coisa para fazer com a internet. Acho que a primeira coisa, eu acho que a mais importante, é fazer uma avaliação crítica de como é a sua vida hoje, aonde é que você quer chegar, né? O que você precisa construir para chegar até lá. E se as coisas que você está fazendo hoje, elas contribuem definitivamente para isso. Ou até o próprio presente, assim, da maneira que você quer sentir, a maneira que você quer viver a tua quarentena, ou como você quer sentir durante a sua quarentena. Entender se as tuas atitudes ao longo do teu dia estão contribuindo positivamente ou negativamente nisso, né? E que vai desde o quanto você está passando tempo nas redes sociais, o quanto, dependendo da rede social que você tiver, é isso. O que você faz nas redes sociais? Vou dar um exemplo muito prático para mim. Ontem eu tomei a decisão de sair do Twitter definitivamente. Eu apaguei a minha conta do Twitter. Porque eu entendo que o Twitter, as discussões no Twitter são extremamente rasas. Você tem ali muita discussão, umas discussões que você provavelmente não precisa, que você não vai ganhar nada com elas. Que você vai passar tempo em um monte de assuntos que, quando você vai perceber, você não precisa passar por eles. O nível de violência, o nível de muitos sentimentos ruins, e que eu entendi, pelo menos no meu caso, que não queria conviver com aquilo. E pensei e falei assim, putz, definitivamente não quero isso mais na minha vida. Então isso eu desconectei. Facebook eu já não uso há muito tempo, próprio LinkedIn, então é isso, o LinkedIn também tava me dando muito gatilho, né, por ver um monte de profissional falando um monte de groselha, se comportando como se o mundo fosse simplesmente qual vai ser o futuro, o que vai mudar, como se não estivesse morrendo mais de 2,000 pessoas por dia, né, porque eu tô falando pra além dos casos confirmados. Então ali não é um lugar também que eu me sinta saudável, seguro. Então reduzi completamente o meu tempo nessas coisas e comecei a dedicar meu tempo para as coisas que eu gosto, que vai desde estudar mais. Então eu tenho alguns cursos ali no Coursera que estavam empilhados, eu tô fazendo, tô lendo mais, sabe? Sempre quando eu vou fazer esse tipo de coisa, eu isolo tudo à minha volta para que nada me atrapalhe. Então é isso, eu desligo o celular quando vou fazer essas coisas, e quando eu tô lendo, eu vou só ler, né? Quando eu tô estudando, eu tô só estudando. Cara, eu ouço música, eu vejo uma série, eu tô assistindo Westworld agora, eu tenho meus cachorros, eu tenho 4 cachorros, então eu procuro passar um tempo com eles, vou passear com eles, tenho tempo de qualidade com os meus cachorros. Eu tava jogando videogame, parei um pouco. Videogame às vezes é isso, eu jogo pra caralho e depois diminuo, tento ouvir coisas novas, ouvir música nova, às vezes conversar com amigos, que é bem legal conversar com pessoas que você gosta. Cara, passar cada vez menos tempo no celular, passar cada vez menos tempo na internet, assim, em redes sociais, sabe? Eu tenho, por exemplo, nos finais de semana, eu tenho me desconectado quase que completamente. Eu coloco um esforço de quase que desinstalar o WhatsApp, cara, e de fato me dedico a estar comigo mesmo. Então, Eu acho que, assim, a quarentena ela pode servir muito como um processo para você ressignificar como você investe o teu tempo, né? Em coisas que, de fato, vão te acrescentar. E, cara, gastar, de fato, menos tempo com qualquer coisa que te faça mal, sabe? Tu não precisa ficar meditando na internet. Pelo contrário, eu defendo até que as pessoas têm que se dar o direito de se alienarem e não ficarem meditando, principalmente se você entende que aquilo está te fazendo mal. É se dedicar no teu trabalho, na tua carreira, em ganhar o teu dinheiro, sabe? E é, cara, é isso, assim, não é difícil, assim. É assim, se levar na rede social é difícil, porque a gente fala muito pouco, mas é um vício. É, e como diz um amigo meu, o cara que eu admiro muito, o Alexandre Matias, rede social não é internet.
Show de bola!
A internet existe para muito além disso. Então, quando a gente está na rede social, a gente não está na internet. Isso é muito importante. Então, é se permitir redescobrir a internet. Tem muita coisa acontecendo por aí.
Então tá, teve uma metralhadora de dicas aí. Então, Ian, muito obrigado por você ter contribuído por esse episódio, essa reflexão para as pessoas. Então, não sei, né? Eu sempre digo, peço para o pessoal falar sobre seus projetos. Você já meio que já saiu do Twitter, LinkedIn, etc. Então, eu vou deixar aí o espaço para você, talvez, reforçar a New Vegas. Então, fique à vontade para falar sobre os seus projetos.
Ok, eu acho o meu. Acho que menos sobre os meus projetos. Enfim, tem a agência que eu faço, tem os meus cursos que estão completamente parados, que na verdade eu não estou com a mínima vontade de voltar neles agora. Acho que eu insisto muito nessa dica, assim, principalmente se tiver muito publicitário preto ouvindo, eu defendo muito isso, assim, investe teu tempo em você, na tua carreira, na tua saúde mental, foge da militância, e quando digo a militância, é uma militância de internet em que não tem pouquíssima influência política, que é onde a gente tem que mudar. Cuida de ti, te faz melhor, sabe? Tenta viver uma vida com um propósito voltado para você. Eu acho que mais do que falar do meu trabalho, acho que aproveitar a oportunidade para fazer com que as pessoas cuidem melhor de si. Eu acho que esse é o momento, tá? Para isso.
Então tá, gente. Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem ouvido. Lembrando que vocês podem dar avaliações na Apple, na iOS, qualquer outra plataforma que permita que o Podcitário seja avaliado. E se você quiser me seguir em todas as mídias sociais, é @blogcitario. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo episódio. Tchau, tchau!
Mais um produto com a edição do Senhor A. Ah.